Olá e bem-vindos ao Hacker News Diário, o BRIM. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje temos um episódio recheado e começamos com uma grande notícia. Jeff Dean anunciou a fundação da Discovery Loop, uma nova empresa de inteligência artificial.
Também vamos falar sobre anúncios da Meta usando imagens manipuladas, vulnerabilidades descobertas no agente de IA da Atlassian e a investigação da Wired sobre um acidente aéreo civil no Novo México e um possível envolvimento de tecnologia militar.
E ainda tem mais! O Oracle reduzindo drasticamente seus limites gratuitos de máquinas ARM, um fio solto no white paper da NVIDIA, e por que os problemas de Erdos estão caindo diante da IA. Vamos a isso!
Jeff Dean anunciou no X a fundação da Discovery Loop, uma public benefit corporation cuja missão é automatizar machine learning, ciência e engenharia para acelerar descobertas e progresso. Ele funda a empresa com Sanjay Gamawat, Oriol Vinyals e Coakley, pessoas com quem afirma ter trabalhado por 14 a 30 anos.
E olha que nomes pesados! Jeff Dean explica que a ideia geral é automatizar o loop experimental, começando pela pesquisa e engenharia de machine learning, mas com potencial para subproblemas importantes de várias outras áreas. Ele também contou que montaram um pitch deck para apresentar a algumas firmas de venture capital o que estão fazendo.
E no curto prazo, o foco é bem prático, encontrar espaço de escritório e contratar um time fundador. Logan Kilpatrick, do Google AI Studio, parabenizou o grupo por ter literalmente construído muito do Google e disse estar animado com a era de startups do Jeff Dean. Até um comentarista achou incrível que tenham preparado um slide resumindo a própria experiência para esse pitch deck.
No site da Discovery Loop, a tese é que a descoberta científica está engarrafada, que os sistemas vão propor, rodar e aprender com avaliações usando modelos de IA de fronteira e infraestrutura computacional em larga escala, permitindo a execução paralela de milhares de experimentos. O Time fundador diz ter profundidade técnica de ponta a ponta, de chips a produtos, e lista contribuições que vão de Google Search, Ads e Translate, até Mistflow, TPUs, AlphaFold, Gemini e muito mais.
Mudando de assunto, um artigo da Wired, de Matt Burgess, relata que a Meta veiculou anúncios contendo imagens de abuso sexual infantil geradas por inteligência artificial. Segundo dados da Biblioteca de Anúncios da Meta, mais de 50 anúncios de imagem e vídeo infratores foram publicados no Facebook, Instagram, Messenger ou Threads, e alguns ainda estavam rodando naquela semana.
E a discussão no Hacker News ficou intensa. Um comentarista questionou por que, com a remoção de 36 milhões de mídias desse tipo em 2025, milhões de pessoas não estão na prisão. Outro respondeu presumindo o uso de VPNs, contas hackeadas e falta de jurisdição.
Um terceiro explicou que pode levar tempo até o caso passar da Central Nacional para a agência local, com investigação e mandado, supondo que haja jurisdição cooperativa. E mesmo assim, segundo ele, muita gente acaba presa, especialmente em casos envolvendo Facebook, Dropbox ou Gmail. Mas isso só vira manchete nacional, quando o crime é hediondo.
Outros comentaristas foram mais duros. Um chamou a reação de comum diante da diferença entre como a sociedade fala do assunto e o que realmente faz, dizendo que a impunidade é a regra e que as vítimas têm praticamente nenhum poder. Houve ainda quem afirmasse que a esmagadora maioria desses relatórios é de adolescentes trocando nudes entre si, e quem acrescentasse os bots, que são difíceis de rastrear.
Agora, um problema de segurança em ferramentas de trabalho. Um artigo da Promptarmor descreve vulnerabilidades no Atlassian Rovo, o agente de IA que opera no Jira, no Confluence e em outros produtos da suite Atlassian. Segundo o relato, o Rovo estaria suscetível à exfiltração de dados sem nenhum clique, via injeção indireta de prompt, contornando os controles organizacionais de busca web.
Na prática, a cadeia de ataque funciona assim. A vítima pede ao Rovo para organizar tickets do Jira e faz upload de um arquivo contendo uma injeção oculta de prompt. Ao processar a consulta e buscar no Jira e no Confluence, o agente é manipulado a enviar tickets e documentos para a URL do atacante. Um comentarista resumiu: a ferramenta de recuperação de URLs do Rovo é insegura, sem proteção contra abrir uma URL criada dinamicamente pelo agente, e o site do atacante registra a requisição, incluindo os dados sensíveis anexados.
O pior é que o ataque roda sem exigir aprovação humana e funciona mesmo com a busca web desabilitada na organização, porque o ajuste que desativa a busca não remove a ferramenta de abrir os resultados. Também pode exfiltrar qualquer dado acessível ao agente, inclusive via conectores. E há um CE mecanismo. O Rovo renderiza imagens de Markdown vindas das saídas de IA, um vetor conhecido de exfiltração.
Para o usuário, o ataque é praticamente invisível. Se ele reabrir o chat depois, vê apenas as atualizações sugeridas, sem evidência do ocorrido. A Prompt Armor diz ter divulgado as vulnerabilidades à Atlassian em 23 de maio. A Atlassian agradeceu e atribuiu o número de caso 2 dias depois, mas, após follow-ups em junho e julho, não houve mais comunicação. E o artigo foi publicado em 5 de agosto.
E fechamos com um caso sério no Novo México. Um artigo da Wired, de Jeff Wise, levanta a pergunta. Um avião civil caiu. A tecnologia militar seria a culpada. O ponto é que a guerra de drones está tornando os céus mais perigosos, mesmo para aviões distantes do campo de batalha.
Na discussão, alguém compartilhou o relatório preliminar do NTSB, a Agência de Segurança de Transporte dos Estados Unidos, e transcreveu trechos dele. A 0026, o controlador de tráfego aéreo informou à tripulação que a aeronave estava 1.000 pés acima da altitude atribuída. O piloto respondeu que estava corrigindo a altitude, que a aeronave havia perdido a capacidade de GPS, precisando de um rumo.
Poucos minutos depois, o supervisor de operações contatou os militares para interromper o bloqueio de sinal, o chamado jamming. E há uma sequência reveladora. Quando o jamming era interrompido, os dados de posição da aeronave voltavam. O supervisor informou aos militares que a aeronave estava em aproximação visual e que eles poderiam retomar o jamming.
A aeronave impactou o terreno a cerca de 730 pés a leste e 230 pés abaixo da Capitan Mountains Summit Radio Facility. O próprio comentarista que transcreveu os trechos avalia que as evidências apontam o bloqueio militar de GPS como o problema central e que o caso pode abrir um debate importante sobre os riscos da guerra de drones para voos civis.
Vamos começar por essa história curiosa. Parece que a TIM está a servir aos bots de IA um site diferente do que mostra aos humanos. E esse site alternativo vem com publicidade embutida. A peça é do Vincent Smalbach, que aparentemente descobriu que, quando os robots de IA vão buscar conteúdo da TIM, recebem uma versão preparada com anúncios já integrados no próprio conteúdo. Na discussão no Hacker News, um utilizador chamado WJW pergunta se a intenção seria semear algum tipo de contexto de longo prazo com ideias para IA servir, caso alguma vez lhe perguntem por recomendações de bancos, por exemplo. E a observação dele vai direto ao ponto. Parece um bocado ad hoc e não direcionado, mas talvez, para serviços de alto custo, possa valer a pena.
E é exatamente essa a jogada. Se os modelos de linguagem passam a citar a TIM quando respondem a perguntas sobre, digamos, cartões de crédito ou investimentos, a publicação quer garantir que o que esses modelos leem já contém a publicidade paga. É uma forma de contornar o facto de que, quanto mais os utilizadores passam a obter respostas diretas dos agentes de IA, menos visitam o site e menos veem os anúncios tradicionais. Claro que, como o próprio WJW nota, esta estratégia depende de a IA realmente absorver e reproduzir essas referências, o que está longe de ser garantido. Mas mostra como as publicações estão a tentar redefinir quem é, afinal, o leitor.
Mudando de área, mas mantendo a conversa sobre quem controla os seus recursos. A Oráculo cortou pela metade os limites do seu programa gratuito para sempre nas instâncias ARM. Antes, cada conta podia ter até 4 OCPUs e 24 GB de RAM. Agora passa a ser até 2 OCPUs e 12 GB. E a mudança entra em vigor a 18 de agosto de 2026. O e-mail da Oráculo aos clientes é direto. Instâncias que ultrapassem o novo limite gratuito serão encerradas automaticamente. A boa notícia é que este limite é um conjunto partilhado pela conta toda, não por instância individual, por isso pode dividir os recursos como quiser. Uma máquina com 2 CPUs e 12 de RAM, ou 2 com metade de cada, desde que o total não passe do teto.
E quem está mesmo a usar isto de forma descuidada tem trabalho para fazer. Se tem uma instância de 4 CPUs e 24 GB, o artigo aconselha a reduzi-la para o novo limite pela consola da Oracle, com backup antes. Se tem 2 máquinas de 2 e 12, que era exatamente o caso do autor, deve encerrar uma delas depois de tirar um snapshot ou copiar os dados. Um aviso importante, fazer stop à instância, ou seja, pausá-la, geralmente não liberta os recursos do limite. É preciso mesmo terminá-la e instância terminada não tem volta. A Oracle não explica o motivo no e-mail e o artigo não faz grandes dramatizações. Fala em gestão de capacidade e uso indevido num programa que sempre foi bom demais para durar. O que importa, diz ele, é a matemática.
E por falar em limites e em promessas técnicas, a NVIDIA tem um novo CPU de servidor, a Vera, descrito num white paper de 45 páginas. E a Chips & Cheese, que o analisou em detalhe, diz que o hardware é formidável. O chip monolítico tem 88 núcleos, um core próprio da NVIDIA, provisão de valor, um prefeature de grafos, memória privada generosa por núcleo e 8 interfaces de memória LPDDR5X que prometem cerca de 1,2 terabytes por segundo de largura de banda. Testes iniciais independentes, feitos pela Foronix em maio, num sistema de pré-produção, mostraram um desempenho cerca de 10% acima de um EPYC 9575F topo de gama da AMD. Mas é aqui que o artigo enfia a faca. O problema está no enquadramento de marketing, não no hardware.
Exatamente. A crítica é que a NVIDIA chamou a 4 componentes do SPEC, um dos testes padrão da indústria de benchmarks agentic, descreveu o SMT tradicional como se fosse time slicing, apresentou a topologia de memória configurável como um labirinto inevitável e usou um pictograma sem rótulo como resultado de reinforcement learning. E os testes têm ressalvas. A NVIDIA escolheu o escopo de workloads que podiam correr, não permitiu monitorizar frequência nem consumo, e a janela foi de apenas um dia. Na discussão, houve quem achasse a coisa menos grave. Um utilizador, com ironia, disse que não vê problema em chamar compilação de código e interpretação de Python de cargas de trabalho agentic, porque são mesmo workloads comuns de agentes. Já outro lembra-se do caso Superchip e designs que nunca chegaram a concretizar-se.
E, para fechar com uma boa notícia espetacular, o observatório Vera C. Rubin publicou a sua primeira imagem e o primeiro catálogo da câmara LSST, Libertados para a Ciência. A imagem é do campo Cosmos, na constelação de Sestans, uma das regiões do céu mais estudadas pelos astrônomos, e mostra centenas de milhares de galáxias distantes, espirais com braços delicados, elípticas suaves, galáxias em fusão distorcidas e galáxias vermelhas e tênues do universo profundo. E o mais impressionante é que há pouquíssimas estrelas brilhantes da Via Láctea em primeiro plano, o que deixa uma vista incomumente limpa para lá das nossas vizinhanças galácticas.
E a razão pela qual toda a gente está entusiasmada não é só esta imagem. Como um comentador na discussão destacou, a cobertura desta câmara é inacreditavelmente grande. A maioria dos telescópios fotografa objetos específicos, mas este vai fotografar o céu inteiro, no modo time-lapse, durante 10 anos. E há uma graça nesta ideia. Por um lado, produz imagens de alta resolução semelhantes ao que se vê a olho nu, o que nos liga à experiência humana. Por outro, a quantidade de material que vai recolher é profundamente além do que qualquer pessoa consegue abarcar. É, literalmente, um mapa em movimento do céu inteiro. E este é só o primeiro passo.
Uma pesquisa nova, publicada no servidor de preprints Arhis, examinou o que acontece quando a inteligência artificial bajula, ou seja, quando ela concorda excessivamente ou adulência ao usuário. O estudo, de pesquisadores da Universidade Stanford, testou 11 modelos de IA de ponta e descobriu que eles endossam as ações dos usuários cerca de 50% mais do que as pessoas fazem. Mesmo quando a consulta menciona manipulação, engano ou outros danos relacionais.
E o problema não é só chato, é danoso na prática. Em 2 experimentos pré-registrados, com mais de 1.600 pessoas, incluindo um em que participantes discutiam um conflito interpessoal real ao vivo, quem interagiu com modelos bajuladores ficou significativamente menos disposto a reparar o conflito e mais convicto de estar certo.
Pior ainda, mesmo assim, os participantes classificaram as respostas bajuladoras como de maior qualidade, confiaram mais no modelo e estiveram mais dispostos a usá-lo de novo. Os autores concluem que essas preferências criam incentivos perversos, tanto para a dependência crescente quanto para que o treinamento favoreça a bajulação.
No Hacker News, a discussão girou em torno de comparações com a terapia presencial. Um comentarista sugeriu que terapeutas excessivamente bajuladores provavelmente causam o mesmo efeito. Outro rebateu com uma diferença marcante. Ninguém fala com um terapeuta mais de 4 horas por dia, a qualquer hora. E um produto de IA é literalmente desenhado para maximizar o uso. Um terceiro reforçou que um terapeuta bem treinado simplesmente não deveria ser bajulador, o que destaca exatamente o que falta na IA atual.
Continuando com matemática, a revista Quanta Magazine publicou um artigo sobre por que os famosos problemas de Erdős estão caindo para a inteligência artificial. Erdős foi um dos matemáticos mais prolíficos da história, conhecido tanto pelo trabalho quanto pelo estilo de vida excêntrico, e seus problemas, que ficaram célebres por serem difíceis e por vezes terem recompensas em dinheiro, estão sendo resolvidos crescentemente por IA.
Na discussão no Hacker News, um comentarista bem-humorado admite que a matemática está acima de sua capacidade intelectual, mas que ainda assim acha o homem e seu estilo de vida fascinantes, embora, lamentavelmente, o ataque cardíaco dele provavelmente não tenha sido coincidência. E aí ele se pergunta se patrocínios nacionais, institucionais ou de outro tipo considerados excêntricos, que incentivassem algo parecido, poderiam promover essa cultura de desafio matemático.
O ponto de fundo é interessante. À medida que a IA derruba esses problemas lendários, o que fica em jogo é o próprio espírito de como o campo valoriza provas e descobertas e como se mantém viva a cultura de resolver problemas difíceis por puro desafio mental. O projeto Husse adotou uma política nova para o uso de grandes modelos de linguagem em contribuições ao repositório do Núcleo da Linguagem. O anúncio, publicado no blog Inside Husse, ressalta que o texto não é uma posição oficial sobre IA e não se aplica a todo o projeto. Alcança revisores, autores de código gerado por modelo, pessoas que descobrem bugs usando IA e quem cita o modelo diretamente em issues ou comentários.
O autor identifica 3 problemas. Primeiro, produtos técnicos polidos deixaram de indicar esforço e compreensão reais. Segundo, a facilidade de gerar código agrava a escassez de revisores. Na época, havia mais de 1.280 pull requests abertos aguardando revisão. E terceiro, copiar e colar mecanicamente texto de IA é perda de tempo e quebra a confiança entre revisor e autor. Antes da política, a moderação era descrita como terra de ninguém, com canais dedicados.
E o que exatamente a política permite? Na discussão, um comentarista resumiu bem. É aceitável usar IA para responder, analisar, destilar, refinar, verificar, sugerir e revisar, mas não para criar. Outro achou razoável, porque a ferramenta ajuda nas partes tediosas, sem repassar o tédio aos outros, e questionou se escrever código é mesmo tédio num projeto como o Rust.
Um terceiro leu o texto dizendo que o código é a parte menos interessante. O objetivo é construir uma comunidade de especialistas capazes de manter o projeto a longo prazo. O projeto não quer impor consenso sobre IA, apenas regras escritas. E houve quem discordasse, defendendo que nenhum repositório de código mereceria tratar a criação como separada das demais tarefas.
Fechando com engenharia de agentes de codificação. O Prime Agent, da Prime Intellect, é um sistema open source descrito como automelhorável. O projeto tem 2 ideias centrais. Uma trata o contexto como variável e delega as subagentes como se fossem chamadas de função no ambiente de programação persistente. A outra, o chamado destacamento contínuo, permite que o agente crie, leia, atualize e apague seus próprios prompts, habilidades, memória e subagentes, além de se comunicar com outros agentes. Segundo o autor, com o modelo Opus 5, o sistema alcança mais de 95% no benchmark ArcAD3, acima do baseline humano especialista reportado.
A recepção no Hacker News foi mista.
Um comentarista conta que construiu algo parecido com um servidor local e memórias por diretório, mas que os próprios modelos de base já alcançaram isso. Hoje basta guardar contexto em arquivos simples de texto. Outro resume o sistema como uma forma de descarregar contexto. A recursão vence porque usa um modelo topo de linha para a raiz e modelos baratos para os subagentes. E o Prime Agent soma o destacamento contínuo com troca de mensagens e compartilhamento de código. Sua conclusão. Interessante, mas não revolucionário.
Também houve crítica ao código em si. Arquivos com cerca de 1000 linhas e um bloco condicional com mais de 1000 casos. Algo que o crítico preferiria ver bem menor como ponto de partida. E, no lado positivo, um comentarista elogiou o resultado quase total no benchmark ARC-Aladdin 3 e perguntou sobre os demais benchmarks e o uso no dia a dia. Ao mesmo tempo, no artigo complementar sobre construir um destacamento avançado, um comentarista acha habilidades, memórias e ferramentas inúteis na prática e prefere modelos prontos para uso imediato, o que resume bem o debate inteiro. Muita gente quer sistemas simples e diretos, enquanto outros apostam em infraestrutura sofisticada por trás. Então, o Cloudflare, a empresa que conhecemos sobretudo por DNS e proteção de sites, lançou o que chama de Cloudflare OS. A ideia, apresentada no blog oficial, é ser uma plataforma de código aberto que permite a qualquer pessoa, numa empresa, criar apps, automatizar trabalho e aceder com segurança a sistemas internos, tudo moldado pelo que a organização já sabe e por como opera. Mas atenção, não é um sistema operativo no sentido tradicional. Na página de GitHub, eles explicam que o termo é usado em dois sentidos. Um sistema operativo para a empresa ser produtiva com IA em segurança e um sistema operativo para cargas de trabalho de IA, com a analogia de como é só tradicional gerir cargas de computação.
E é claro que o nome gerou uma boa discussão no Hacker News. Os críticos dizem que OS está a ser colado aos produtos só para parecer maior e melhor, e que, se é preciso explicar o nome, é um péssimo nome. Houve até quem comparasse a carne vegan. As pessoas percebem a intenção, mas simplesmente não está correto.
Outras puxaram para um lado mais técnico. Um comentador defendeu que o conceito de um sistema operativo de agentes parece cada vez mais inevitável. A lógica é esta. Como a IA consegue puxar informação de fontes externas, transformá-la e publicá-la, quase já não precisa de um SO tradicional, embora, por enquanto, ainda dependa dele para interagir diretamente com humanos e para aceder ao modelo de linguagem.
E a resposta a essa linha foi irónica e direta. O teu modelo de linguagem tem drivers de hardware. Isto é parvo. Porque, no fundo, precisas de um sistema operativo tradicional para sequer conseguires correr o teu modelo de IA. Ou seja, a discussão acabou a girar à volta do nome, mas por baixo dele há uma pergunta real. Será que a IA está mesmo a tornar os sistemas operativos dispensáveis, ou é só marketing?
Do Cloudflare para a Meta Super Intelligence Labs, que é o braço de pesquisa de IA da Meta, publicou em agosto de 2026 o anúncio de duas novidades, o MuseCode e a atualização do modelo MuseSpark 1.2. O MuseCode é um agente de codificação que corre no terminal em versão beta e é alimentado pelo MuseSpark 1.2. Segundo a própria Meta, o lançamento marca o próximo passo em direção à fronteira da IA, com modelos maiores e muito mais capazes a caminho.
Falando mais concretamente, instala-se no macOS ou no Linux com um comando, planeja mudanças, escreve código e valida os resultados em repositórios grandes. E o detalhe interessante é que ele coordena múltiplos subagentes persistentes por tarefa, agentes de fundo que ficam ativos durante toda a sessão, em vez de serem criados de raiz a cada tarefa. Isso evita coletar informação redundante e reduz a latência.
A outra característica que chama a atenção, o sistema mantém um registro local de eventos, onde cada chamada de modelo, cada execução de ferramenta, cada aprovação e cada edição fica registrada. Isso torna a execução replay, exact e restart safe. Ou seja, se algo falhar, o agente retoma exatamente de onde parou. E vem com skills padrão, uma que transforma a tarefa num plano com aprovação, outra que testa o plano e outra que conduz à conclusão do objetivo.
Para dar um exemplo concreto, o MuseCode pegou num vídeo MP4 de uma casa e gerou uma página de marketing e reservas para aquela propriedade de aluguer de férias. Por baixo disto, o modelo MuseSpark 1.2 é uma atualização focada em codificação sobre a versão 1.1, com melhorias em geração de código, debugging complexo, compreensão de bases de código e fluxos de desenvolvimento ponta a ponta. E a Meta diz que escalou significativamente o compute de treino em tarefas de codificação e ampliou a diversidade dos ambientes de treino.
Mudando de assunto, mas ficando na relação entre open source e modelos comerciais. A Neon, empresa de base de dados Postgres especializada, publicou um artigo sobre o CastForm, um modelo aberto que recuperou resultados de pesquisa com a mesma precisão do GPT 5.6 Sol, mas custando 100 vezes menos. A equipe treinou um modelo pequeno, de 4 mil milhões de parâmetros, usando os próprios dados das empresas.
E esta é a parte mais prática. A maioria das equipas tem os melhores dados de treino nos seus próprios bancos de dados, mas transformá-los num formato utilizável é difícil. A proposta do CastForm é contornar exatamente esse problema, apontar o modelo para a infraestrutura da Neon e assim o pós-treino fica tão acessível quanto escrever prompts, sem a equipa precisar de mexer em machine learning ou GPUs.
O artigo também contextualiza a evolução do setor. À volta de 2022, a indústria apostava em busca por embeddings feita dentro do banco de dados, com o PG Vetor como a extensão mais baixada da Neon. Já à volta de 2025, a recuperação tornou-se agêntica, múltiplas chamadas em loop, o que aumenta custo e latência. Um pedido multiturn típico com o modelo da fechada leva cerca de 10 S e custa cerca de 3 cêntimos. Os modelos abertos pequenos são 100 vezes mais baratos, mas ficam atrás das APIs fechadas fora da caixa. E é exatamente aí que entra o pós-treino.
E na discussão do Hacker News houve um debate interessante sobre como aproveitar isto. Um comentador vê oportunidade em modelos propositais, ou seja, em vez de um único agente gigante, um sistema que despacha subtarefas para modelos especializados. Houve até uma correção técnica sobre quando é que isso já está a acontecer no Cloud Code. Mas o ponto central mantém-se. Se um modelo pequeno pode bater um modelo de fronteira numa tarefa específica por uma fração do custo, o futuro pode ter menos de um único modelo dominante e mais de uma frota de especialistas.
E para fechar, a Zed, o editor de código, anunciou o DeltaDB, um sistema de controle de versão agora em acesso antecipado. A filosofia é simples, o software é feito entre commits. Isto é, o trabalho em código não acontece num único momento de commit, mas ao longo de muita edição pequena. O DeltaDB captura cada operação entre commits e dá a cada uma identidade estável, permitindo apontar para o código em qualquer momento da sua evolução.
E o detalhe mais interessante? Cada mudança fica ligada à conversa do agente de IA que a produziu. A partir de qualquer linha de código, consegues encontrar a conversa que a gerou, e de qualquer mensagem nessa conversa, consegue saltar para o código que ela tocou. A proposta é compartilhar o thread, não o pull request. Um colega pode entrar enquanto o trabalho ainda está a acontecer, falar diretamente com o agente que fez o trabalho e anotar, sem esperar por commit e push.
Há também um aspecto técnico elegante. O WorkTree é virtualizado, então criar um branch de agente é praticamente grátis, e qualquer ponto da história pode ser um ponto de branch, até mesmo no meio de uma execução. E, para quem se preocupa com compatibilidade, o DeltaDB não está limitado ao agente próprio da Zed. Suporta qualquer coisa que use o protocolo aberto ACP, o que inclui o Codex e o Cloud Code.
E há quem já esteja entusiasmado na prática. Um utilizador do Hacker News chamou a isto um recurso matador. Disse que até apagou o outro editor concorrente, mas continuou a usar o agente da Zed pela melhor experiência. E apontou, na brincadeira, que o Zed nunca teve pop-ups a tentar vender-lhe outro modelo de IA. Ou seja, a conversa continua, com o código a ser construído em pequenos passos rastreáveis, todos ligados à conversa que os criou.
E por hoje é isso. Falamos de IA que adula demais e cria dependência, de aviões civis, missões militares, servidores gratuitos da Oracle enxugando e até de um selfie profunda do céu daqui do Chile.
Sem esquecer do Jeff Dean lançando uma nova empresa, dos agentes da Atlassian sob ataque e das redações servindo versões diferentes aos robôs do que aos humanos.
Muita coisa acontecendo no mundo da tecnologia. Obrigado por ouvir e até a próxima!